Senhora Presidente, senhores deputados, perdoe-me, senhores senadores, senhores ouvintes da Rádio Senado e senhores telespectadores da TV Senado. Senhora Presidente, a minha primeira manifestação será de saudação ao eminente senador Oswaldo Sobrinho, que assume hoje a cadeira nesta casa em substituição ao senador Jaime Campos. Jaime Campos, que hoje também comemora a sua data de aniversário. E a ele desejo toda sorte e felicidades. E o senador Oswaldo Sobrinho, que conheço há muitíssimos anos, desde quando junto batalhávamos nos governos dos então governadores José Fragelli e Garcia Neto, no estado de Mato Grosso. Seja bem-vindo a esta casa, porque tenho consciência de que Vossa Excelência, senhor senador Oswaldo Sobrinho, irá abrilhantar com a sua palavra e com seus conhecimentos sobre a realidade, sobretudo do seu estado, esta casa. Mas, senhora Presidente, diz o ditado que a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É uma forma de reforçar a importância da persistência. Entendo que quando temos uma batalha, especialmente quando esta batalha é muito difícil de ser conquistada, temos de enfrentar e lutar, lutar e lutar. É assim que estamos fazendo com um assunto fundamental para a nossa região, ou seja, a região centro-oeste do nosso país. Estou falando da instalação de uma unidade processadora de gás natural no centro-oeste, mais especificamente no estado de Mato Grosso do Sul, que tenho a honra de representar nesta casa. Dessa forma, poderíamos explorar as mais de 100 substâncias químicas presentes na composição de gás natural boliviano, como metano, como propano, como butano, como etano e outros elementos, o que dá margem ao desenvolvimento de diversas indústrias e polo petroquímico na região centro-oeste. Esse projeto é vital para o meu estado, Mato Grosso do Sul, por onde atravesso 600 quilômetros do gasoduto Bolívia-Brasil, bem como para todo o centro-oeste e, por consequência, para o Brasil. O gasoduto Brasil-Bolívia escoa diariamente 30 milhões de metros cúbicos de gás natural, desde Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, até os estados do sul e do sudeste do Brasil, principalmente em São Paulo. Junto com o gás natural, atravessam 520 mil toneladas de butano e de propano. Senhora Presidente, já subi a esta tribuna algumas vezes para discorrer sobre a importância do assunto. O Brasil tem hoje 42 separadoras de gás. Nenhuma delas está instalada no Centro-Oeste. A despeito de todo o nosso desenvolvimento e de tudo o que o agronegócio da região central do Brasil tem representado para o PIB. No Centro-Oeste, consumimos cerca de 550 mil toneladas de gás de cozinha, o GLP, por ano. Para abastecer a nossa região, são percorridos anualmente, por caminhões-tanques, 114 milhões de quilômetros. O GLP é integralmente levado das refinarias de São Paulo, mais precisamente de Paulínia, por rodovias a Mato Grosso do Sul, a Mato Grosso, a Goiás e aqui ao próprio Distrito Federal. Esta semana, por minha iniciativa, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado realizou audiência pública para debater a possibilidade de criar uma usina separadora de gás em Mato Grosso do Sul, provavelmente na capital ou na cidade fronteiriça e pantaneira de Corumbá. No entanto, senhor presidente, qual foi a minha frustração de ouvir que tal empreendimento está fora dos planos da Petrobras. Segundo o diretor da área de gás e energia da petrolífera, Dr. José Alcides Santoro Martins, a planta é inviável economicamente. A minha decepção, senhoras e senhores senadores, foi com o comportamento esquizofrênico da Petrobras, pois apresenta-se como estatal quando lhe interessa e, quando não é o caso, alega ter de respeitar os interesses dos acionistas privados. Fico me questionando, inviável econômica e política, ou politicamente? Sim, porque, na minha visão, se houver interesse político, é possível promover o empreendimento em Mato Grosso do Sul. Se a Petrobras se recusa a fazê-lo, pergunto, por que então não permitir que o investimento seja realizado pela iniciativa privada? Também indago. O próprio senhor José Alcides Martins, ao longo de sua explanação naquela comissão, deixou claro que nas outras regiões do Brasil há uma autossuficiência e até sobra, no caso do Sudeste, do gás de cozinha. Apenas o Centro-Oeste é totalmente desprovido de produção. Ele mesmo citou dados dando conta de que, se houvesse o empreendimento, esta única separadora no Centro-Oeste produziria 39 milhões de metros cúbicos de GLP por dia, o que já garantiria vantagem econômica. Na minha visão, uma vez que as 42 separadoras existentes no Brasil operam 96 milhões de metros cúbicos. Também participou da reunião o empresário Wesley Zanan, uma das maiores expressões do empresariado do meu estado, cuja experiência no setor é de mais de 50 anos. Presidente da Copagás, a sua empresa está presente em 13 estados do Brasil e tem uma frota de 200 caminhões que são trocados a cada 4 anos por motivos de segurança. Isso no transporte do gás, GLP. Mesmo assim, ele chegou a dizer durante a audiência, aspas, o transporte de gás o apavora. Ele é um homem cuja preocupação com a vida do ser humano é constante. O senhor Wesley Zanan lutou para tornar mais rígidas as normas de segurança relativas aos botijões de gás para uso doméstico. E lembrou que até pouco tempo havia uma explosão a quatro dias no Brasil por causa dos milhões de botijões vencidos e nunca testados. Hoje, felizmente, e por sua iniciativa, esta realidade mudou e já não há acidentes com botijões há cerca de 2 anos. A preocupação agora volta-se para a segurança nas estradas. O senhor presidente da Copagás citou um acidente com um caminhão de tanque que fechou 100 quilômetros de uma rodovia por 3 dias. Não é pouca coisa, até porque sabemos que cerca de 70% do produto interno bruto do Brasil circula pela malha rodoviária, sem contar na segurança dos nossos cidadãos que trafegam cotidianamente pelas estradas. Foi o senhor Wesley Zanan que, em 1995, apresentou a proposta de instalar uma usina separadora de gás em Mato Grosso do Sul. Levou o projeto ao então presidente Fernando Henrique Cardoso e encontrou boa receptividade. Na ocasião, foram iniciados estudos de viabilidade técnica para implantar a unidade separadora em regime de parceria com a iniciativa privada. O assunto foi para as gavetas, infelizmente. Posteriormente, já no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o projeto foi reapresentado e também contou com entusiasmo presidencial. Após anos dormitando nas gavetas da Petrobras, agora a estatal vem expressar a inviabilidade do projeto. Causou-me estranhamento, senhora presidente e senhores deputados, o fato de que há 11 anos um estudo elaborado por 23 técnicos da própria Petrobras ter previsto que o investimento necessário para a implantação da separadora de gás em Mato Grosso do Sul seria de 116 milhões de dólares para uma planta de 10 milhões de metros cúbicos por dia. Agora, o documento apresentado via PowerPoint pelo senhor José Alcides previu uma planta de 24 milhões de metros cúbicos por dia, mas com estimativa de investimento 10 vezes maior, custando vejam vossas excelências, 3 bilhões de dólares. Ora, proporcionalmente falando, a planta com maior capacidade deveria custar cerca de 270 milhões de dólares, e não os 3 bilhões anunciados por sua senhoria. Por isso, ainda gostaríamos de comparar tecnicamente o estudo realizado em 2002, com este apresentado na última quarta-feira na reunião da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Gostaríamos de saber qual é a justificativa para tanta disparidade de orçamento. A afirmação que faz o senhor presidente se fundamenta em documentos cujas cópias junto a este e que considero parte integrante do meu pronunciamento. Por esses, o Senado terá conhecimento das disparidades de avaliações técnicas e econômicas entre dois grupos de trabalho da própria Petrobras. O que demonstra, a meu ver, a insegurança, valendo dos ventos pró e contra, para decidir o que é de interesse imediato, esquecendo uma questão de interesse nacional que, pela sua expressão dela, não poderia ser olvidada. Também há que se questionar muitos outros pontos. Por isso, ao final da audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional, o empresário ex-Zaran não se deu por vencido. Pretende ainda, com o corpo técnico de sua empresa, manter os questionamentos e dialogar, como diria o Papa Francisco, com a Petrobras. Fiquei satisfeito ao final da reunião ao perceber a disposição do diretor da área de gás e energia da petrolífera, senhor José Alcides Santoro Martins, em se manifestar desta vez aberto a novas gestões. O que de concreto e positivo tiramos desse encontro foi a possibilidade de a Petrobras receber parlamentares, empresários da iniciativa privada e representantes da Liquigás, subsidiária da Petrobras que atua na distribuição do GLP, para discutir uma solução para mudanças do sistema de transporte de gás. Ficou claro que os custos e os riscos do transporte rodoviário do GLP de São Paulo na região de Paulínia, até a toda a região centro-oeste do país, preocupam muito a todos, pois representam um perigo. Como disse o nobre senador Delcídio Gomes, na ocasião, aspas, precisamos acabar urgentemente com essa trança-trança de caminhões pelas estradas. Senhora Presidente e senhores senadores, da frustração, do pessimismo que as declarações iniciais do ilustre representante da Petrobras causaram-me em seu depoimento inicial e diante das indagações por mim feitas, que consto em anexo a esse pronunciamento e que rogo a Vossa Excelência, senhora Presidente, que considere parte integrante desse, passei a uma posição otimista e guarda, pois resta-me a esperança de que também que é também do empresário ex-Zaran e dos eminentes senadores por Mato Grosso do Sul, Delcídio Amaral e Valdemir Mocca, que a atual presidente da Petrobras, senhora Graça Foster, reconhecerá as razões que o povo de meu estado tem para que lá se instale uma usina separadora de gás. E isso se não for interesse da empresa estatal, da Petrobras, que a usina seja delegada à iniciativa privada, que está disposto a assumir o ônus e o risco. Permita-me também dizer, senhor presidente, que a senhora Graça Fortes, quando era principal assessora da então ministra Dilma Rousseff, no Ministério de Minas e Energia, era conhecedora e tinha simpatia pelo projeto de implantação da usina separadora ao longo do gasoduto Gasbol. Daí a minha confiança de que a política da Petrobras com relação a esse anseio de Mato Grosso do Sul torne-se realidade. É um sonho, senhora presidente, senhores senadores, que Mato Grosso tem há muitos e muitos anos e que eu procuro, na modéstia da minha palavra, vocalizar desta tribuna. Era o que tinha a dizer, senhor presidente.